Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
A leitura em dia de hoje propõe um livro da história de Portugal do século XX, um acontecimento incontornável para a história moderna e contemporânea de Portugal. Vem pelas mãos de um jornalista, Angola, Vidas Quebradas, de António Mateus. A edição é do Clube do Autor. Como se sabe, a partir do 25 de abril de 1974, um processo entrou em rápida velocidade, ou seja, a independência, a autonomia das antigas colónias portuguesas em África, não só, mas aquelas que provocaram maiores problemas, pelo menos preocupações, foi o que irá acontecer após a independência. Angola, estamos próximos dos 50 anos de independência deste país, a 11 de novembro de 1975, e temos como proposta realmente um livro que aborda aspectos que foram importantes, dramáticos, pela sobrevivência das pessoas, da vida das pessoas, os anseios e o que tiveram de deixar para trás. No entanto, também há autores que abordaram estas questões, este tema, e deixemos de lado aqueles mais emotivos, aqueles carregados de um negativismo excessivo, próprio do momento, da época que se viveram e ainda vivem algumas das pessoas, os sobreviventes, filhos, netos, mas sugerimos já agora como complemento ou acrescento de Dalila Cabrita Mateus, Histórias Coloniais, Memórias do Colonialismo e da Guerra, e também, mais recentemente, João Pedro Jorge, O Império às Costas, Retornados, Racismo e Pós-Colonialismo. Também tem um outro livro importante sobre os retornados que ficaram em Oeiras, nomeadamente, naquilo que é considerada a Zona Branca, o Elefante Branco, muito dramática a vida destes que chegaram, destes homens e mulheres, famílias, sem qualquer tipo de apoio ou almofada, a não ser a ponta aérea que os trouxe até Portugal. António Mateus é jornalista há mais de 40 anos, trabalha às áreas militares e assuntos africanos, é autor de Angola, O Regresso do Fim do Mundo, Mandela, A Construção de um Homem, Olhar o Mundo. Em 1986, vai para Maputo, a capital de Moçambique, e é o mais jovem jornalista de sempre a chefiar uma delegação de agências internacionais de notícias, posto a partir do qual cobriu a Guerra Civil de Angola, de Moçambique e também dos Grandes Lagos. Também esteve a acompanhar as rondas de paz para estas regiões e também na luta contra o apartheid na África do Sul. Também esteve com a Lusa em Joanesburgo, na agência Lusa, após a libertação de Nelson Mandela e a campanha que o presidente fez para ser eleito presidente do grande país do Cone Sul de África. O que temos aqui, a partir de uma data emblemática, que é nada mais, nada menos do que o início das convulsões que assombraram a maioria das pessoas, dos habitantes, neste caso da Angola Central, Sela, no Kwanza Sul, em abril de 75 começam-se a notar determinadas movimentações após negociações no Alvor com os movimentos de libertação de Angola, o MPLA, a UNITA e a FNLA, e num primeiro momento, os habitantes, neste caso os brancos, aquilo que eram designados à época, os colonos, perceberam que poderiam haver problemas, mas facilmente e por si se iriam resolver. Nada de mais enganoso, ou pelo menos um equívoco muito grande, e quando se apercebem, a coisa que há a fazer é tentar chegar ao sudoeste africano, à época, sob o domínio da África do Sul, que também a atual Namíbia, após a independência, e a chegada de Nelson Mandela ao poder, iniciaram-se conversações e a SWAPO, que era o Movimento de Libertação, acabou por alcançar a independência deste grande território. E então, uma grande coluna de automóveis, mais de 2 mil veículos, todos em carreira, em fila, enquadrados por militares mercenários contratados, marcham em direção às terras do fim do mundo, a fronteira entre Angola e o sudoeste africano. E é esta a história que aqui está, de homens e mulheres, de famílias que viveram dramas imensos, as famílias Serra, Ferrão, Agria, a família Borges, todos eles são apanhados naquilo que é, depois, campos de recolhimento, as condições sanitárias muito numa precariedade assinalável e quase levada ao extremo daquilo que é as necessidades humanas. Tudo isto é aqui retratado num documento histórico que fica para a posteridade. Há momentos da nossa história que convirá olhar de olhos bem abertos e perceber aquilo que homens, mulheres e crianças, idosos, viveram, doentes, muitos deles mais conscientes, outros menos, de qualquer das maneiras, um retrato fundamental. Angola, Vidas Quebradas, de António Mateus, a edição é do Clube do Autor.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.